Euronet Plus.
As jornadas de inovação e transferência do conhecimento têm a primeira de quatro conferências este sábado na Figueira da Foz. A ideia associada ao projeto InnovSea é expor ambas as regiões costeiras da Figueira da Foz e de Viana do Castelo como polos atrativos de investimento nas áreas relacionadas com a economia do mar ou economia azul. A primeira conferência é promovida pela Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, liderada pelo empresário Nuno Lopes, convidado desta edição de Decidir Europa. Nuno Lopes, muito bem-vindo. Conte-me tudo desta iniciativa. O que se pretende é, confirme-me, colocar Viana do Castelo a partilhar tudo o que sabe com a Figueira da Foz e a Figueira a partilhar tudo o que sabe com Viana. Enfim, um quadro algo invulgar entre duas cidades de dimensão idêntica, com um passado e um presente industrial comum em muitos aspectos, ligado, por exemplo, à economia do mar, e também com ecossistemas sociais, permita-se uma expressão, relativamente idênticos. Que troca é esta, Nuno Lopes? Seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de falarmos da Figueira da Foz, neste caso também de Viana do Castelo e do tecido empresarial. Este projeto surgiu de uma parceria com Viana do Castelo. Desde o início correu muito bem, porque houve uma empatia entre as duas direções. Daqui, no meu caso, represento a ACIF. E o Manuel Cunha Júnior, que é uma pessoa com uma capacidade de trabalho bastante grande também, de empatia, representa Viana do Castelo. Tentámos procurar o que havia em comum, e o que há logo que salta à vista entre Viana do Castelo e Figueira da Foz é o seu porto, e as cidades desenvolveram as suas economias a partir dessa característica. E criamos um projeto, neste caso é para desenvolver um programa para que possamos tirar partido da economia azul do mar, na sua essência. Mas não queríamos que fosse apenas um documento que ficasse na prateleira, como a maioria das vezes acontece com vários temas que são desenvolvidos. Então, a partir daí surgiu esta ideia, que é troca de informação, partilha. Nós realçamos isso muitas vezes. Não procuramos, não desejamos fazer uma competição entre Figueira da Foz e Viana do Castelo, mas sim partilha, verificar onde é que a Figueira está mais desenvolvida e ajudar a Viana do Castelo a fazê-lo também, e depois vice-versa. Isso foi relativamente fácil de identificar. Só pegando aqui em dois temas, nós a nível da transformação na indústria da conserva estamos um pouco mais sólidos, no entanto estamos com dificuldades na construção naval e estamos a absorver o know-how e estes últimos anos de sucesso de Viana do Castelo.
Sim, porque quando falamos de economia azul, falamos de uma economia que, de alguma forma, envolve áreas e linhas muito diversas, como seja, falou da indústria de transformação do pescado, falou também da construção naval, mas temos pesca, temos aquacultura, temos náutica de recreio, temos shipping, no sentido mais ligado ao transporte de mercadorias, temos ciência e tecnologia, temos extração de minerais em área marítima. Portanto, temos aqui um potencial de investimento e de crescimento assente em vários pilares. Há, destes exemplos que dei, áreas onde a Figueira e Viana querem, de alguma forma, cumprir um potencial que existe, mas que não está a ser desenvolvido?
Essencialmente na área tecnológica. Pretendemos captar as startups, captar o tecido académico, no sentido de haver uma aproximação dos nossos empresários, e este networking busca essa aproximação, no sentido que os nossos empresários consigam identificar as necessidades, transmiti-las ao polo académico, e que os trabalhos de investigação que sejam desenvolvidos vão ao encontro das necessidades das empresas, e com isso possamos aproveitar os programas e a modernização e a evolução tecnológica, seja em prol do tecido empresarial.
Para quem segue o nosso diálogo, por exemplo, numa área tão importante como a da construção naval, sabemos que Viana do Castelo tem um nome muito forte no setor, mas a Figueira da Foz também já foi muito relevante num passado não muito distante, quer do ponto de vista tecnológico, por exemplo, nos anos 40, 50, 60, a contribuição que deu para o esforço na pesca do bacalhau. Como é que está a Figueira da Foz nesta altura do ponto de vista da construção naval?
Parada, é mesmo o termo. Há uns anos esta parte houve algumas tentativas para revitalizar a atividade da construção naval e não temos tido sucesso. Por aí, porque não sermos humildes e conversarmos com aqueles que estão a fazer bem e que estão a catapultar a sua indústria da construção naval e com sucesso. E é na base dessa humildade e dessas sinergias que achamos que vamos conseguir fazer melhor e mais rápido.
Nuno Lopes, por exemplo, relativamente à náutica de recreio, sabemos da importância da Figueira da Foz enquanto a polo de atração turística na região centro. Há aqui, apesar de tudo, uma sinergia que podia ser replicada na náutica de recreio. Há condições naturais, Foz de um grande rio, um grande curso fluvial, mar aberto. Como é que esta área pode também ser explorada?
Nós já estamos a começar a desenvolver, mas precisamos de maior visibilidade. Nós temos o remo com mais do que uma equipa, há provas de motonáutica na Figueira da Foz, tem aberto nos últimos anos muitas escolas de surf e de bodyboard.
No caso do remo e da canoagem, aproveitando também as instalações no Mondego, em Montemor, da Federação Portuguesa, não é?
Correto. Isto porque nós cada vez estamos a olhar menos só para a Figueira da Foz e olhamos para uma região. Eu creio que uma das formas de nós nos desenvolvemos mais rápido é não estarmos a olhar só, desculpa a expressão, para o nosso quintal, mas olharmos para a região como um todo. E sim, estas parcerias é bom para Montemor-o-Velho e simultaneamente também para a Figueira da Foz. E eu creio que esse é um paradigma que está a mudar e nestas jornadas vamos ter presentes os polos académicos, já temos aqui a Universidade de Coimbra, mas vem também Leiria e vem Aveiro. Duas das situações que estas associações, a Associação Comercial Industrial de Figueira da Foz e a Associação Empresarial de Viana do Castelo, é fomentar a partilha. E aquilo que por vezes acontece é a competitividade entre os territórios e o que acontece é que depois queixamos que vimos Lisboa e Porto a desenvolver-se mais rapidamente e nós ficamos para trás. É isso que pensamos de maneira diferente e queremos invertir e transmitir o nosso ponto de vista.
Aproveitando essa sua dica, por exemplo, relativamente ao shipping, a Figueira da Foz pode funcionar de alguma forma com aqui algum elemento de complementariedade relativamente, por exemplo, ao Porto de Aveiro e até ao Porto de Leixões?
Podemos fazê-lo se resolvemos alguns problemas internos que nós temos. Temos dois, que é os barcos de maior porte não têm bacia suficiente para fazer a manobra no Porto da Figueira da Foz. Vai ser necessária realizar uma obra para aumentar a largura. Simultaneamente, temos problemas de assessoriamento, que tudo indica que no espaço de 2-3 anos estará resolvido e que irá permitir entrar barcos de maior calado, que nos próximos 10, 15, 20 anos no máximo, estes que estão a operar vão ficar com menos visibilidade e os que irão substituir de maior porte, por exemplo, a Figueira da Foz deixava de ser competitiva. E é isso que nós também estamos a alertar, estamos a despertar, no sentido de não deixarmos chegar à fase em que é necessário estarmos aptos para receber esse tipo de navios e depois perdemos essa competitividade e se esperarmos mais 4 ou 5 anos ficamos para trás. Portanto, estamos a agir de forma proativa.
E como é que, enquanto empresário, enquanto líder associativo, olha para as oportunidades de negócio nesta área? Nós sabemos que há muitos negócios, muitas indústrias que tenderão a desaparecer ou a tornarem-se menos relevantes, enfim, das emergentes às antigas, mas há aqui quase, enfim, muitos especialistas que aludem a um processo de destruição criativa nesta economia do mar, porque está constantemente, sobretudo até numa perspectiva mais ambiental, a criar espaços em que outras indústrias, novas indústrias, podem emergir com outro tipo de paradigma até ambiental. Por exemplo, relativamente à aquacultura. Na região há uma série de projetos, Conselho de Mira, Cantanhede. Há aqui também, Figueira da Foz pode ser aqui uma espécie de polo aglutinador nesta área?
Sim, pode e deve. Nós já estamos a fazer algumas experiências nesse sentido. Temos aqui alguma aquacultura nos espaços das Salinas e temos também o Maré Foz a desenvolver na incubadora das empresas da Figueira, a desenvolver de forma controlada a produção de ouriços do mar para exportação. Na base da aquacultura é através das algas, funcionando como filtro, e também já tem algum sucesso. Finalizando esses estudos e validando, depois é colocar nas empresas e ganhar escala e dimensão para que se tornem sustentáveis e rentáveis.
Muitos desses projetos sob a bandeira da criação de modelos da chamada aquacultura multitrófica, enfim, que consiste basicamente em replicar o ecossistema, ou seja, as diferentes espécies de pescado a coexistirem num ambiente tendencialmente equilibrado, o mais autossustentável possível, através de quase uma recriação do que acontece no ambiente natural. Passa também muito por este tipo de projetos, sobretudo porque o consumidor está cada vez mais sensível a estas questões ambientais.
Sim, sem dúvida. E além disso, nós temos o problema das cotas da pesca, precisamente porque corremos o risco de, dentro de alguns anos, não ser suficiente para o nosso autoconsumo. Portanto, temos que agir de maneira que o ser humano possa ter acesso aos alimentos do peixe ou da carne, e para isso temos que inovar e promover o seu crescimento de uma forma sustentada e ecológica.
Muito bem. Relativamente ao shipping, a área portuária que de alguma forma enche os olhos, até do ponto de vista social e turístico, muitos especialistas dizem que o futuro passa muito pela digitalização, pela automação dos portos, evidentemente, para além também do desempenho ambiental, a descarbonização. Como é que a Figueira está preparada ou tem condições naturais, por exemplo, para o crescente uso de tecnologias que reduzam as emissões de CO2? Como é que, do ponto de vista das infraestruturas, a Figueira pode, enfim, percorrer os caminhos de futuro nesta área? E sabemos da importância da descarbonização da economia no futuro da própria União Europeia e da Europa. Sabemos que a Comissão da Sra. Ursula von der Leyen tem a meta de 2050 para a total descarbonização da economia no continente europeu. Como é que, neste particular, olha para esta questão?
Em termos do porto específico da Figueira da Foz, reconheço que não tenho dados concretos do que é que está a ser feito de momento nesse sentido. No entanto, nas restantes empresas, nota-se, aproveitando agora até o PRR, várias candidaturas, principalmente no sentido de serem mais autossuficientes na produção de energia elétrica, nomeadamente na colocação de painéis fotovoltaicos nos seus telhados. E tem havido também um trabalho muito grande a nível do tratamento dos resíduos provenientes da fabricação e do trabalho normal das empresas.
Nuno Lopes, relativamente às energias renováveis, que no fundo são transmitidas a partir dos oceanos, energia dos oceanos, é disso que estou a falar, sabemos que Viana do Castelo vai ter o maior parque eólico flutuante offshore do mundo, o Windfloat Atlantic, inclui tecnologia de ponta para produzir energia eólica em alto mar. Sabemos que há um projeto em Peniche onde a tecnologia para extração de energia das ondas e das marés também já está em desenvolvimento. Imagino que esta é uma área onde no sábado vão ser colocadas algumas perguntas aos conferencistas que vêm de Viana do Castelo.
Sem dúvida, e esta temática serve também para nós darmos mote, neste caso ao poder autárquico, para indicarmos alguns caminhos. Isto porque eu tive uma conversa há relativamente pouco tempo, nós reuníamos uma vez por mês, mas aqui na Figueira da Foz o executivo vai alterar. Era o Dr. Carlos Monteiro, com quem eu conversei, e existiam ou decorriam algumas negociações e testes de algumas empresas para aproveitar aqui a área da Figueira da Foz para a produção da energia elétrica. Neste momento, iremos falar com o Dr. Pedro Santana Lopes, de forma a fazermos algum lobbying. A palavra lobbying tem sempre, às vezes, um sentido negativo, mas aqui é no aspecto positivo de não deixarmos cair essa ideia e de que a Figueira da Foz acompanhe essa tendência das energias verdes.
Outra área que pode ter alguma relevância até para o enquadramento do Vale do Mondego tem muito a ver com as macroalgas, a própria reflorestação marinha. Nós sabemos que na zona de Aveiro existe um molisso, enfim, uma mistura de sargaço com macroalgas. É um fertilizante natural que, no fundo, é produzido há muitos anos. Sabemos também que as macroalgas absorvem imenso CO2 e têm múltiplas aplicações. Há também todo este enquadramento agrícola do Mondego. Nesta matéria, há aqui também outro ângulo passível de ser explorado.
Sem dúvida, eu estou a par de dois modelos. Um deles é quando se faz o esvaziamento dos tanques da aquacultura, já existem macroalgas a funcionarem como filtro, de maneira a que as águas que vão para o estuário não vão tão poluídas, porque há sempre sedimentos de peixe e de outras estruturas que ficam nos tanques. E, simultaneamente, também foi desenvolvida das microalgas que foram associadas ao arroz, temos aqui os campos de arroz, e que houve a exportação para a China, porque os países asiáticos consomem muito arroz e eles já têm o hábito do arroz misturado com algas. E foi uma experiência bastante positiva e estava também agora nestes últimos meses, falta-me saber se foi bem aceito pelo mercado ou não, a colocarem essas algas em alguns enchidos. Portanto, está a haver aqui uma união entre o tecido académico e o tecido empresarial para inovar.
Nuno Lopes, peço-lhe agora, enquanto, enfim, agente de mudança social, através da sua liderança de uma associação empresarial, como também da sua atividade enquanto empresário, peço-lhe que abra a sua grande angular de análise. Acha que continua, de alguma forma, a faltar literacia do mar em Portugal? A nossa sociedade, não apenas a Figueirense ou a da região centro, está ainda excessivamente de costas viradas para o mar?
Concordo. Nós, aliás, estas jornadas é para tentarmos inverter esse ciclo, porque tirando o turismo, ou seja, os banhos no mar, de resto, em termos empresariais, e o pescado, obviamente, o pescado, os desportos náuticos, esse sim, há negócio feito através da utilização da economia azul, mas está muito subaproveitado para o potencial que tem. Se nós formos ver o território português, a maior parte dele é mar. Nós temos mais área costeira do que propriamente terra, propriamente dita. E cabe-nos a nós ter a capacidade de conseguir de forma sustentável, porque hoje em dia há sempre essa preocupação, e eu acredito que os miúdos que estão a nascer agora e que estão a desenvolver o seu percurso académico desde, e bem, quase desde as creches, vêm com uma sensibilidade ambiental, um controle na pegada ecológica muito maior do que aquela que existia há uns anos, para que possamos deixar o planeta respirável e sustentável para as gerações vindouras.
E do seu ponto de vista, o que é que a União Europeia não fez e devia ter feito nos últimos anos relativamente a esta aproximação das populações e da economia do mar? Eu lembro que a Europa nasce quase como, ou este conceito de União Europeia, ou de Tratado Europeu, nasce quase como uma potência agrícola. De resto, no Tratado de Roma, que estabelece a Comunidade Económica Europeia, CEE, não existe propriamente a palavra mar, e a Europa só se começa a virar para o mar quase sempre de uma forma reativa, e muito por causa das pescas. Houve aqueles casos também do desastre do Prestige nas costas galegas, do Érica, e portanto só muito no início deste século, com a política marítima integrada europeia, é que temos uma espécie de primeira política europeia do mar. A União Europeia está ainda a tempo, ou vai ainda a tempo, de alguma forma de corrigir o que aparenta ser uma omissão inicial?
A tempo vai sempre. Agora, esta opinião é pessoal. Eu aqui estou como representante da Associação Empresarial, mas isto que eu vou dizer certamente não é consensual com todos aqueles que eu represento. O que eu penso que faltou à União Europeia é a união, ou seja, cada país, apesar de sermos uma união, trabalhava de forma individualista e nunca foram desenvolvidas políticas de conjunto e olharmos para o território europeu como um todo e tentar desenvolver as mais-valências de cada território. Como nós somos um país que ficamos aqui num canto e temos uma dimensão menor, e provavelmente a União Europeia não teve a visão que nos era mais favorável, e cabe-nos a nós alertar para a importância da economia azul e do poder que ela tem de criar riqueza de uma forma sustentável.
De resto, importa lembrar que a economia do mar em Portugal, para além de ser um setor em franco crescimento, está nesta altura muito próximo de atingir os 5% do PIB, e no plano do valor acrescentado bruto já se situa nos 4%. Portanto, há aqui uma componente de evolução muito elevada. Neste voltar de olhos para a economia do mar, de resto já o referiu, já o deixou subentendido e também de forma explícita há pouco, a sustentabilidade dos oceanos é uma absoluta prioridade. A questão ambiental é muito importante.
Sem dúvida. Já agora, pegando só na outra questão anterior, que depois não referi, apesar de, anteriormente, a União Europeia não olhar para a economia do mar ou a economia azul da mesma forma, este sucesso recente tem a ver precisamente com essa mudança de paradigma. Ou seja, a partir do momento que a União Europeia coloca na agenda e que os fundos europeus assentam essencialmente na sustentabilidade, na descarbonização e na digitalização, automaticamente há uma potencialização de todas as empresas ligadas a essa área e há um interesse maior em procurar estes meios. Portanto, este sucesso tem a ver com a mudança de visão da parte da União Europeia, porque é muito importante para o sucesso desta mudança.
Na análise que faz do PRR, há pouco referiu o Plano de Recuperação e Resiliência, numa leitura mais fina, acha que foi dada a importância que a economia do mar merece ou, de alguma forma, a sua visão é algo crítica relativamente às novas oportunidades que, eventualmente, via PRR, possam estar a ser perdidas?
A nível da economia do mar, eu creio que sim. Estão lá contemplados fundos significativos para essa área. O que eu penso que ficou esquecido foram as microempresas, empresas de maior dimensão, com projetos mais avultados. Podemos sempre pensar na descarbonização. De resto, a maior parte do PRR vai ser absorvido por obras públicas e o tecido empresarial só vai absorver essas verbas de forma indireta, devido à execução dessas ditas obras. Portanto, nós, associações empresariais, estamos mais atentos ao Portugal 2030 e ao Orçamento de Estado do que propriamente ao PRR, a pensar nas microempresas.
E que sinais, até do ponto de vista fiscal, gostaria que o próximo Orçamento de Estado, que de resto está em fase conclusiva, é já apresentado na próxima segunda-feira na Assembleia da República, que sinais gostaria que o Orçamento projetasse?
Um deles poderia ser beneficiar quem tivesse empresas que respeitassem a produção de energia de forma sustentada e uma menor poluição e que mantivesse os valores para aqueles que utilizam os meios tradicionais. Seria, penso, uma boa medida de incentivarmos à mudança, ou neste caso já não digo incentivar, premiar aqueles que optam pela mudança.
Nuno Lopes, e como é que a região está a recuperar da pandemia? Quais são os setores em que a região centro, e sobretudo aquela também da área de ação da sua associação, em que é mais forte? E quais as áreas que deveriam ser mais apoiadas pelas entidades públicas, não só locais como nacionais?
Claro que nunca chega, mas as medidas que estiveram em vigor permitiram que muitas empresas não encerrassem. Nós aqui, a Associação A CIF desenvolve-se em quatro vetores: a indústria, comércio, serviços e turismo. A indústria, o próprio comércio, apesar de ter tido algumas dificuldades, e os serviços não foram tão afetados quando comparado com o turismo. Quando eu falo em turismo, estou a pensar diretamente na restauração, nos hotéis e todas aquelas áreas ligadas aos espetáculos. Ninguém nesta crise ficou imune. Não estou a desvalorizar as dificuldades passadas pelos outros setores, mas estes viram-se mesmo privados de trabalhar e de ter rendimento durante muito tempo. As empresas ligadas à noite, por exemplo, não nos podemos esquecer que só agora estão a começar a reativar a sua atividade. Portanto, creio que as verbas devem ser canalizadas essencialmente agora para esses setores, porque nós estávamos a depender cada vez mais do turismo. Lisboa e Porto então estavam com um crescimento tão grande que depois nós ainda beneficiávamos com isso, ou seja, que a própria Fátima, Coimbra, a própria Figueira da Foz, começávamos a receber já muitos turistas. E
Mas a
para
Figueira
isso
da
é
Foz,
importante termos bons restaurantes. Sim.
até de um ponto de vista histórico, desenvolve canais de comunicação muito particulares com a Espanha, com Castilha e León, com a província de Salamanca, com a província de Cáceres. Alguns salamantinos já me disseram em Salamanca que a sua praia é a Figueira.
Em linha reta era a que estava mais próxima e ainda existem muitos espanhóis que têm cá a segunda habitação. Espanha ainda foi o que nos permitiu ter alguns turistas porque vêm de carro. Nós sabemos que as linhas aéreas estavam encerradas e turistas provenientes de outros pontos que precisam deslocar-se de avião, praticamente tivemos já ausentes desses turistas neste período de confinamento.
Portanto, a geografia claramente aqui a jogar a favor da Figueira da Foz, porque há toda uma região pujante de Espanha, Salamanca, Ávila, que está às vezes a menos de 3 horas de automóvel da Figueira da Foz e a muito mais de uma qualquer praia na Galiza ou na Andaluzia, ou eventualmente até na Comunidade Valenciana. Portanto, o mar da Figueira como, enfim, estância balnear privilegiada de toda essa região. Relativamente a esse mercado tem sido devidamente explorado, mantido, essa ligação histórica está a ser desenvolvida como deveria.
Ainda conseguimos manter, além da parte balnear, outro aspecto que cativa muito o público espanhol é o jogo. Portanto, o facto de termos um casino na Figueira da Foz é-nos favorável nessa vertente, que eles conseguem conciliar a praia e à noite com o jogo e com uma boa gastronomia. Portanto, sim, ainda conseguimos manter, felizmente, uma boa aproximação ao público espanhol.
Voltando ao movimento associativo comercial e industrial, há o exemplo, no período da pandemia, de uma união de 13 associações da região centro. Em que fase está essa união? Pretendia o quê? Com que resultados?
Esta união deveu-se do facto de nós também termos problemas comuns. O que acontece é que cada um estava a agir por si e por vezes também não tínhamos voz para reivindicar determinadas medidas. Então, em bom tempo, juntámos. No fundo, é uma espécie de uma CIM, só que na parte, como já existe nas autarquias, só que na parte empresarial. Estamos aqui a representar a zona territorial correspondente à NUT3, que no fundo abrange aqui as áreas todas da região de Coimbra, e tem sido bastante produtiva, não só pela troca de conhecimentos e a nossa formação académica dos vários presidentes é diferente e permite-nos complementar, como também simultaneamente vamos conhecendo as realidades de cada território, porque as reuniões vão decorrendo em diferentes áreas geográficas, cada um mensalmente vai recebendo os seus homólogos e tem sido muito gratificante. Neste momento estamos na fase de nos oficializar. Portanto, isso ganhou pernas e está a ser tão benéfico para nós trabalharmos com entidades como o IAPMEI ou com a própria CIM para nos podermos candidatar a alguns fundos ou nos envolvermos em alguns projetos. Precisamos ter uma figura jurídica e estamos nessa parte.
Mas do ponto de vista prático, portanto, ainda não estão naquela fase de uma forma sustentada, organizada, fundamentada, reivindicar investimentos para a região. Já agora, como é que está a região do ponto de vista da coesão territorial? relativamente a outras, como seja o Aveiro, o Porto, a Norte, e depois mais a Sul, calculo a região de Leiria, também do ponto de vista industrial e comercial muito pujante ou crescentemente pujante.
Em termos humanos, nunca esteve tão bem com este consórcio. Em termos estruturais, ainda existem algumas desigualdades. Sabemos que o investimento decorre maioritariamente, aqui estou em vantagem, na zona litoral, embora nós daqui à outra extremidade, se formos à Lausanne, é relativamente perto. Mas isto para dizer que este consórcio vem nesse sentido de identificarmos todas as oportunidades. E por vezes já não estamos tão preocupados se o projeto é só para vir para a Figueira, se é para ir para a Lausanne, se é para ir para a Mielhada.
Nuno Lopes, mas
que é importante é que venha.
Na preparação deste diálogo, li uma declaração sua, particularmente preocupado com um aspecto da demografia na Figueira da Foz, aparentemente relativamente ao último censo, a Figueira terá perdido 6% da população, o que não deixa de ser uma sangria significativa. E isto é um motivo de preocupação para si. E para
sem
todos
dúvidas.
Evidentemente, para todos os atores e agentes económicos e sociais e políticos da região. Como é que se combate, no fundo?
Eu penso que é com isto que estamos a fazer, que é chamar a atenção dos stakeholders para a cidade como um bom sítio para investimento. Precisamos captar empresas, criar novos postos de trabalho cá na Figueira. Por um lado, para
e porquê é que a Figueira é um bom sítio para investimento, para além de todos estes aspectos que nós referimos, proximidade de praia, mar, infraestruturas, para um potencial investidor que esteja a seguir este nosso diálogo, que pontos que não são tão conhecidos sugeria?
Aqueles que saltam em primeira instância é ter condições para os acolher. E temos as zonas industriais, a incubadora das empresas, aquele que é menos visível. E eu creio que cada vez é mais importante para captar investimento, é termos uma cidade segura, portanto a segurança é extremamente importante, ensino, não temos a nível superior, mas Coimbra também aqui ao lado, mas em termos de creche, escolas primárias, ensino secundário, temos de excelente qualidade também aqui na Figueira da Foz, alunos que acabam com ótimas notas para integrarem o ensino superior, portanto segurança e ensino. E a qualidade de vida no sentido da deslocação de casa ao trabalho, no máximo 10, 15 minutos para quem mora em Lisboa ou Porto, isto é um luxo.
Então, a Figueira da Foz, e este resto foi um dos debates no pós-pandemia, é tendencialmente uma smart city, uma cidade de 15 minutos, naquele conceito do urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, professor da Sorbonne, que alude à cidade do futuro, como sendo a cidade dos 15 minutos, em que todas as atividades absolutamente decisivas, chave, prioritárias no cotidiano estão a não mais de 15 minutos de distância. Figueira é uma cidade de 15 minutos?
É, sem dúvida.
Talvez com exceção daqueles meses de pico no verão, de grande afluência turística. Ou mesmo aí continua a ser uma cidade de 15 minutos.
Aí é que são os 15 minutos, porque se for fora daí ainda é menos. Estou a exagerar, obviamente, depende do pico.
Então
mas
é uma
não,
cidade
não
de 5, 10
minutos.
5, 10 minutos. Será uma cidade de 5, 10 minutos.
A falta demográfica, dentro da cidade, não é mais do que isso. Tivemos que ir à periferia, pode ir aos 15. Dentro da cidade é 5, 10 minutos. Eu não falei noutro aspecto muito interessante e fundamental, que é a saúde. Portanto, é a segurança, o ensino e a saúde são polos fundamentais para quem quer trazer a família e estabelecer-se ou criar raízes e criar a sua empresa numa cidade como a nossa. E nós, nessas valências, estamos fortes.
Muito bem. E relativamente ao papel das pequenas e médias empresas, que tão bem conhece esse tecido empresarial na região centro, está, do seu ponto de vista, com a vitalidade que deveria ter?
Boa questão. Se estivermos a falar do comércio local, não. Está a haver um decréscimo e a nossa direção defende que a única forma de combatermos este problema do comércio local é precisamente com o combate demográfico. Daí, para nós ser um problema sério, a quebra demográfica. No entanto, apesar dos censos revelarem a quebra dos 5% a 6%, nos últimos 2 anos já está a haver uma inversão, já está a haver um crescendo. Portanto, cabe-nos agora a nós fazer tudo para demonstrar que a Figueira da Foz é um sítio bom para viver e para fazer os seus investimentos, de forma a que tenhamos mais empresas, mais emprego, mais pessoas a viver, com melhores salários e com isso vamos resolver o problema do comércio local. Aquelas atividades da noite branca, ou dá alegria, dá ânimo ao empresário, mas é só naquela noite ou naquela tarde e temos que ir mais longe e temos que, de forma estrutural, aumentar a capacidade financeira e demográfica da cidade.
Nuno Lopes, vamos acabar, num certo sentido, como começamos. Começamos a falar da economia do mar. Vamos acabar com, enfim, este diálogo com as questões ambientais. A Figueira da Foz e a região centro foram fustigadas há não muito tempo, há cerca de 2 anos, com um fenómeno, de alguma forma, extremo do ponto de vista climatérico. Por um lado, como é que está a recuperação? Já está completamente concluída? E, por outro lado, pergunto-lhe se este tipo de fenómeno climatérico extremo, a tempestade de Leslie, deixou marcas, enfim, na psique figueirense do cidadão da Figueira da Foz, que de alguma forma o motivam ainda mais para as questões ambientais, para os desafios do combate às alterações climáticas, uma das questões que está tão alto na agenda da Comissão von der Leyen.
Uma tempestade daquela dimensão e que os estragos causou, deixa sempre o receio que se possa voltar a repetir. E a probabilidade disso.
Já agora permita-me a interrupção. Sim. Como é que foi a sua experiência pessoal na tempestade? O que é que recorda, o que é que retém dessa altura? Presumo que ter sido de um sábado para um domingo.
Foi de... A palavra está aplicada ao fundo, mas de resiliência. Portanto, nós tivemos que nos unir, ajudar mutuamente. E a cidade teve uma capacidade de intervenção e de recuperação bastante grande. O que demorou mais tempo, quando perguntou se estava totalmente recuperado, hoje sim, foi a floresta. A serra foi a última a ser recuperada, porque havia outras entidades estatais, havia ali alguns desentendimentos, e foi a que demorou mais tempo. A cidade praticamente já não é visível a tempestade, excepto naqueles edifícios que estão mais abandonados e que se vê nas persianas ainda vestígios da tempestade.
E do ponto de vista pessoal, lembra-se onde estava, como é que enfrentou a intempérie?
Começo aos 5 minutos, arrisquei, lá está, desvalorizámos. Agora isto não fica bem dizer na rádio, mas estava em casa de amigos. Estávamos a conviver, deixámos ficar mais algum tempo e depois, quando a tempestade amainou e nos deslocámos para casa, é que vimos a quantidade de destroços que estavam na rua, os estragos tinham acontecido nas lojas, porque quando estávamos no conforto do lar e a casa tinha ótimas condições, nem nos apercebemos da gravidade da tempestade e daquilo que estava a acontecer lá fora.
A experiência, depois testemunhada, fez de Nuno Lopes um cidadão mais sensibilizado para as questões ambientais, para estas questões ligadas ao combate às alterações climáticas?
Eu sempre tive alguma sensibilidade para esse tema, mas tendo uma filha com 9 anos, mais do que nunca, porque eles hoje em dia, desde muito cedo, que são preocupados com a reciclagem e com esses aspectos ambientais. Mas, sem dúvida, sendo nós para já uma cidade costeira e sabendo que os problemas climáticos levarão ao aumento da temperatura e com isso e com o degelo, o aumento do nível dos oceanos, a nossa cidade, os nossos bens, a nossa segurança está em perigo. Portanto, mais do que ninguém, devemos contribuir para que isso não seja uma realidade.
Nuno Lopes, presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, convidado desta edição do Decidir Europa. Nuno Lopes, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um gosto.
Muito obrigado, até uma próxima.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.